Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Entra em vigor lei que amplia acesso ao microcrédito para impulsionar pequenos negócios.
Avança debate sobre projeto que garante adaptação de jornada por motivo religioso.
Senador apresenta proposta que amplia a presença feminina nas indicações ao TCU.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que amplia o acesso ao crédito para pequenos empreendedores pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
A medida, de autoria do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, busca impulsionar a criação e a expansão de pequenos negócios e fortalecer a economia local. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei de acesso ao crédito facilitado para o pequeno empreendedor permite que até 20% dos recursos sejam usados para despesas como moradia, saúde, qualificação profissional e aquisição de bens. A norma também autoriza a contratação digital do crédito, simplificando a operação. A lei tem origem em projeto do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, para fortalecer a criação e ampliação de pequenos negócios. Para o senador, falta mais acesso ao crédito para o desenvolvimento desses empreendimentos no país.
São o micro, o pequeno, o MEI, empresários, que mais rapidamente respondem à necessidade de geração e manutenção de emprego. E são aqueles que não são beneficiados pelo Sistema Financeiro Nacional. São as OCIPs de microcrédito, como são os bancos do empreendedor que nós temos em Santa Catarina, as cooperativas de crédito. Enfim, são organizações de feição comunitária que conseguem dialogar com o pequeno empresário.
A lei diz ainda que operações de microcrédito produtivo realizadas por instituições financeiras não impedem a qualificação da entidade como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP.
E o plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória que reajusta os salários das forças de segurança do Distrito Federal.
Além do aumento, o texto traz mudanças nas regras de carreira, como a ida para a reserva remunerada após 35 anos de serviço, sendo 30 em atividade militar. A reportagem é de Alexandre Campos.
A medida provisória também define o aumento salarial dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá e do antigo Distrito Federal, bem como do auxílio moradia de todas essas categorias. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão mista que analisou a MP antes de sua votação pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, destacou a importância da matéria.
Desde 2023, temos trabalhado intensamente para corrigir distorções históricas e promover a valorização das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios. Estamos falando de uma recomposição significativa que busca garantir maior equilíbrio e competitividade às carreiras, compatibilizando-as com outras forças de segurança do país.
Na pauta desta terça-feira, ainda estão o projeto que aumenta de 24 para 27 o número de desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e o projeto de decreto legislativo que aprova o acordo de cooperação firmado entre o Brasil e a Tunísia.
A CPMI do INSS rejeitou, por 19 votos a 12, o relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O texto pedia o indiciamento de 216 pessoas por fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Entre os citados estavam ex-ministros, parlamentares, ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, além do empresário Fábio Luiz Lula da Silva e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS.
Já a base governista apresentou um relatório alternativo, com cerca de 130 investigados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o texto, as fraudes resultaram do enfraquecimento de controles. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a ausência de nomes como Fabiano Zetel e Onyx Lorenzoni no relatório rejeitado.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de prorrogação dos trabalhos da CPMI. Na opinião dele, houve resistência da base governista em aprofundar apurações sobre determinados envolvidos.
Para Isalci Lucas, a CPMI trouxe avanços na identificação de fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Ele destacou que o material reunido será enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal Federal para dar continuidade às investigações.
Uma documentação robusta de comprovação. Nós vamos levar o procurador para mostrar para ele que ele pode indiciar independente de ter aprovado ou não, porque tem provas mais que suficientes para fazer isso.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças no projeto que permite o ajuste da jornada do trabalhador por motivos religiosos.
O texto seguirá para a votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Escusa ou objeção de consciência é um direito constitucional e é exercido quando alguém invoca uma convicção pessoal para deixar de cumprir uma obrigação imposta a todos. Deve, em seu lugar, cumprir uma prestação alternativa. O projeto em debate no Senado se baseia nessa garantia para assegurar ao seletista e ao servidor público a adaptação de jornada quando o seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de trabalho. O texto já estava pronto para ser votado no plenário quando associações religiosas procuraram o relator da Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e pediram para harmonizar o texto do projeto com a legislação trabalhista e a jurisprudência do STF.
O texto também alinha-se à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade religiosa, assegurando a proteção, direito fundamental, sem prejudicar a continuidade das atividades laborais. Com isso, ninguém é prejudicado.
Nas entrevistas de emprego, não poderá haver discriminação de candidatos por causa da religião. E ao trabalhador fica assegurado o uso de adereços e de costumes associados ao seu credo religioso.
E um projeto recém-apresentado no Senado amplia a participação feminina nas indicações ao Tribunal de Contas da União.
A medida prevê que, a cada duas vagas indicadas pelo Congresso, ao menos uma seja destinada a mulheres. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, de autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a cada duas vagas preenchidas por indicação do parlamento, ao menos uma deverá ser destinada a mulheres, promovendo um maior equilíbrio de gênero em um dos órgãos de controle mais relevantes do país. A proposta mantém os critérios técnicos e constitucionais para o cargo, mas incorpora o princípio da representatividade como valor essencial da democracia. Para o senador, a medida contribui para o aperfeiçoamento institucional e fortalece a legitimidade das decisões tomadas no âmbito do Estado.
Esse projeto melhora a política. É o que aperfeiçoa o Estado, sem romper a segurança jurídica. É o que enxerga o mérito, mas se recusa a aceitar a repetição dos mesmos filtros de sempre.
A proposta aguarda distribuição nas comissões temáticas da Casa.
Uma sessão especial no Senado celebrou hoje os 32 anos da Agência Espacial Brasileira.
Na mesma cerimônia, senadores também marcaram os 20 anos da Missão Centenário, que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. Repórter Rodrigo Rezende.
Em março de 2006, pela primeira vez, um astronauta brasileiro foi ao espaço. O atual senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi o responsável pela proeza. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirma que a homenagem é justa e destaca que a AEB tem reconhecimento internacional.
Outro reconhecimento do Parlamento Brasileiro a essa agência que tanto nos orgulha, essa agência que é orgulho do Brasil lá fora. Andar pelo mundo e ouvir o mundo nos fóruns internacionais falar da Agência Espacial Brasileira.
O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, destacou a importância das pesquisas promovidas pela AEB.
É essa visão do alto, de uma posição privilegiada em órbita, que nos conta o que acontece no país, seja o vigor e a prosperidade do nosso agro, seja a dor e a tristeza dos desastres naturais.
O senador astronauta Marcos Pontes relembrou a sua trajetória e destacou a importância do trabalho coletivo feito na Agência Espacial e na Missão Centenário.
Essa história, ela teve a participação de muita gente. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter a presença de muitas pessoas, a ideia, as emoções de muitas pessoas para que as coisas aconteçam.
A Missão Centenário teve esse nome em homenagem aos 100 anos do voo do brasileiro Santos Dumont com 14 bis em 1906, na cidade de Paris.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara pode aumentar enquadramento do microempreendedor individual.
CPMI do INSS encerra os trabalhos sem aprovação do relatório final.
Parlamentares aumentam segurança de mulheres nos estádios de futebol.
Projeto prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva.
Boa noite. Os deputados analisam proposta que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva. O texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara, como informa o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a prisão imediata do agressor que descumpre medidas protetivas relacionadas à violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, doente ou pessoa com deficiência. Segundo o texto, a medida protetiva deverá ser substituída por prisão preventiva em casos de desobediência ao uso correto da tornozeleira eletrônica ou à ordem de manter distância da vítima de violência. A proposta altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Por recomendação do relator, deputado Marangoni, do União Brasil de São Paulo, a CCJ aprovou o texto elaborado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para o projeto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Durante o debate na comissão, Marangoni comentou casos recentes de descumprimento de medidas protetivas.
De forma recorrente, a gente vê vagabundo que tem medida protetiva para não se aproximar da vítima, em especial nesses casos de crime violento, violência contra a mulher. Reiteradas vezes a gente vê, ele tem medida protetiva, ele quebra a tornozeleira, ele se aproxima da vítima e agride novamente, revitimiza essas mulheres que já foram vítimas de violência. E esse projeto de lei converte qualquer descumprimento em pena de prisão preventiva automaticamente.
O projeto de lei que prevê a prisão preventiva de quem descumpre medidas cautelares relacionadas à violência doméstica ou familiar segue agora para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra a aprovação do projeto que amplia o acesso ao spray de pimenta como instrumento de autodefesa para mulheres. Segundo ele, a medida fortalece a proteção diante do aumento dos casos de violência e feminicídio.
O feminicídio, a violência contra a mulher, só tem aumentado no nosso país e nós precisamos combater isso daí. Claro, já estamos com leis mais rígidas, nós estamos com muito mais medidas protetivas para as mulheres que são afetadas. Vários municípios, várias capitais já possuem centros de acolhimento das mulheres, o centro de proteção, para que elas possam ser melhor orientadas e possam com isso se proteger mais. Nós temos sim que reagir bastante em relação a isso.
General Girão também afirma que a sociedade precisa reforçar a educação e o respeito às mulheres desde a infância. Para ele, iniciativas de proteção aliadas à conscientização são fundamentais para reduzir a violência e garantir mais segurança às mulheres brasileiras.
Segurança Pública.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a decisão do Senado de equiparar misoginia ao racismo. Para ele, o racismo tem peso histórico específico e não pode ser igualado a outros crimes, com o risco de gerar subjetividade jurídica e punições desproporcionais.
Para Kim Kataguiri, a medida está associada ao que ele chama de extrema esquerda identitária e tem feições ideológicas. O deputado critica parlamentares de direita que apoiam a proposta por entender que há incoerência política na medida.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, defende projeto que visa combater a exploração sexual infantil na internet. O parlamentar explica que a proposta foca no enfrentamento de crimes facilitados por inteligência artificial, como a manipulação de imagens e vozes de crianças.
Osmar Terra ressalta que abusos na primeira infância causam danos emocionais irreversíveis ao desenvolvimento cerebral. Autor de leis anteriores sobre proteção infantil, ele afirma que o projeto representa um avanço na segurança dos mais vulneráveis.
Esporte.
Os deputados aprovaram um projeto que aumenta a segurança de mulheres nos estádios de futebol. A repórter Júlia Lopes explica as medidas.
Apenas uma em cada três mulheres frequenta estádio de futebol. E mesmo entre as